Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Maraban é uma daquelas pessoas que não vieram ao mundo a passeio, apesar de que passear é claramente algo que ela também gosta de fazer. Neta de austríacos por parte de mãe e filha de pai húngaro, o Brasil foi a ela berço e formação para uma vida internacionalizada e multicultural. Estudou e trabalhou nos Estados Unidos antes de ir parar na Austrália por aventura e amor. Estudou negócios e fez carreira em Wall Street, alternando a vida no mercado financeiro com projetos voltados para a preservação do meio ambiente, área da qual fala com evidente entusiasmo. Trabalhou em projetos do Banco Mundial e com Greenpeace, até que, de maneira inesperada, em 1991, veio morar na Austrália, país por cuja natureza se encantou. Em Down Under, Maraban atua na defesa do meio ambiente como administradora, investidora, consultora ou voluntária em vários níveis. No alto escalão social, ela participa de projetos como o da Cambridge Institute Sustainability for Leadership, que junta executivos para desenvolver lideranças, projetos e captar dinheiro para a preservação ambiental. Ao mesmo tempo, é uma ativista comunitária em Gold Coast, onde vive e participa, por exemplo, de trabalho voluntário na limpeza dos córregos próximos. Entre 2017 e 2023, foi a primeira mulher presidente do The Australian Conservation Foundation, a Organização Ambiental Nacional da Austrália. É diretora da Green Collar, a empresa que mobiliza capital para a transição energética, recentemente comprada por investidores do Canadá. E também foi diretora do Fundo Australian Ethical Investment, além de voluntária na Câmara do Comércio Brasil e Austrália, a ABCC. E isso são apenas alguns projetos com o dedo e o empenho de Maraban, que também atua em nível cultural, sendo uma das patronas da Bulbird Collective, um coletivo de artes multimídia que conta histórias de conservação ambiental. Mara está em tudo isso, mas sem abandonar a brasilidade, mesmo que a língua portuguesa, ainda em bom nível, carregue marcas de décadas fora do Brasil. Nesta conversa com a SBS em português, ela nos conta do trabalho voluntário que fez com a seleção feminina de futebol durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Os laços com as atletas brasileiras foi tão forte que, anos depois, quando o time do Brasil foi jogar em Brisbane, ela recepcionou as atletas com um churrasco em sua casa. Com vocês, a brasileira do mundo, Maraban.
Muito obrigado por essa conversa. É um prazer tê-la aqui na SBS em português. Vamos começar pelo começo. Da onde você é no Brasil? Quanto tempo você viveu no Brasil? E como é que você chegou na Austrália?
Nossa, é uma história bem complicada. Eu nasci em São Paulo.
Pais brasileiros?
Mãe nascida no Brasil, em Goiânia, de pais austríacos, que vieram depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a minha avó era médica. E o único estado no Brasil que reconheceu assim, a capacidade dela ser médica era Minas Gerais. Então, eles foram para Poços. E minha mãe e tias cresceram em Poços, então tem assim, uma ligação muito maravilhosa com Minas e tal. E a mamãe foi para São Paulo quando jovem, fez carreira, trabalhou em vários setores, conheci meu pai lá. Meu pai era húngaro e ele foi para o Brasil depois da Segunda Guerra, era engenheiro. Isso na década 50, 60, e ele sempre quis estudar tecnologia avançada. Então ele fez um PhD em Stanford, na Califórnia. E eu e a minha irmã, quando a gente era pequena, nós estudamos no Graded School em São Paulo, sabendo que íamos estudar, participar nos Estados Unidos, e no final fomos, né? Eu tinha tipo 7 anos, passei aquele período, sabe, primário nos Estados Unidos, e daí voltamos para São Paulo, e passei aquela parte entrando no high school. E daí o papai voltou de novo, a mamãe queria também participar, ela tinha trabalhado em Stanford então, há muitos anos, voluntariando com relações estrangeiras. A Califórnia, naquela época, né, 70, era um lugar muito, muito interessante. Então eu passei anos nos Estados Unidos, me formei high school, fiz faculdade e tal, daí comecei a carreira. Então, na realidade, eu só vivi no Brasil, sei lá, 12, 14 anos. várias partes, né, da juventude, mas sempre, sempre a gente só falava português em casa, sempre mantive o passaporte brasileiro, sempre viajava cada ano, tal, fazendo a minha tia, praia, São Paulo, então eu tenho essa ligação, né? Começou assim.
Qual foi a faculdade que você fez nos Estados Unidos, qual curso?
Olha, eu estudei political economy, né? Quer dizer, eu fiz a parte de economia e também de ciências políticas. E eu fiz naquele esquema bem norte-americano que se chama liberal arts, onde precisa estudar um pouquinho de tudo, né? Ciência, cultura. E foi uma base muito interessante. Foi um colégio pequeniníssimo, assim, no Nordeste, que se chama Williams College, a universidade. E de lá eu fui para Wall Street. Eu fui direto para trabalhar em finança. Minha carreira, assim, no começo foi essa.
Você trabalhou por quanto tempo em Wall Street, então?
Eu comecei, passei 5 anos com Morgan Stanley. Inicialmente em Manhattan, em Nova York. E fui para São Francisco. Esses primeiros 5 anos, muito depois, ligaram de novo. Trabalhei com Macquarie Bank, aqui na Austrália, em Sydney. Também no tema de finança de tecnologia.
Eu queria entender como a Austrália surgiu na sua vida.
Para falar a verdade, foi assim, uma coisa super random, que a gente nunca espera, sabe? Eu tinha uma daquelas passagens antigas que eles chamaram round the world ticket, né? Podia ir em uma direção, super barato, né? Então, a direção ia cair em Kathmandu, no Nepal, onde eu ia voluntariar antes de ir para a business school, né? Queria um gap year para, sabe, ter uma experiência completamente diferente. E tinha uma parada em Sydney, nesse caminho. E eu lembro pensando assim, mas esse país só tem racista, é uma chauvinista, tá? Não estou interessada, quero ir direto para a Ásia. E fui, passei 4 horas no aeroporto de Sydney, nessa primeira entrada ao país. Mas daí, quando eu cheguei no Nepal, eu conheci um rafting guide, um guia de aventura, né, da Austrália. E é assim que eu cheguei aqui.
Então, você foi para a Austrália depois por amor, é isso?
Por amor e por aventura, né? Porque o amor era ligado à aventura, à natureza. A gente passou muito tempo nas Himalaias, assim, fazendo caiaque, fazendo hiking, trekking, né? Daí, quando eu visitei a Austrália a primeira vez, em 89, e eu lembro, eu desci num daqueles canyons dos Blue Mountains, onde você pode, assim, entrar dentro dessa natureza tão antiga, tão maravilhosa, e eu senti, assim, uma coisa, não sei, quase visceral, né? Que esse país tinha algo muito especial, e assim começou.
Impressionante como as histórias de arrebatamento pela Austrália passam pela natureza, né? Ou a natureza mesmo do longe das cidades, ou então a natureza urbana, uma história típica que eu sempre ouço fazendo essas reportagens. As pessoas vêm para cá nem com muita expectativa, mas de repente estão arrebatadas e querem ficar, e muitas conseguem, né? Isso foi então em 1989, certo?
É, e passei assim uma fase de transição, sabe? Eu estava trabalhando num projeto muito interessante do Banco Mundial em Kathmandu. Eles tiveram um terremoto horrível. Isso foi em 88. Então, esse projeto estava tentando, né, reconstruir de maneiras sustentáveis, diferentes. E eu adorava aquele projeto, mas eu também tinha business school, né? Tinha que voltar. Então, eu pedi um leave of absence. E daí estendi o tal do leave of absence, voltando todo ano para a Austrália. E me apaixonei, né? Então, foi assim.
Então, entre idas e vindas, você está na Austrália desde 89.
Mais ou menos, porque eu fui para Harvard. Eu comecei Harvard Business School. Eu fiz o primeiro para poder ter outro livro da que eles deram para mais 5 anos. E isso foi tipo 90. Então, na realidade, o primeiro ano que eu vim para a Austrália assim, permanentemente, foi 91. E pensando naquela época, 91 era assim, na véspera do Earth Summit, no Rio de Janeiro, lembra? Em 92.
Ah, é 92.
Foi lá que gerou a ideia, que virou Climate Action, que virou COP, que agora vai para Belém, né? Então, essa história do Brasil dentro da minha vida tem sido um tema muito importante.
Aí você vê, para que você trabalhou como consultora financeira, então, para o Macquarie Bank?
Não, no começo, eu já achava a finança muito chato, né? Eu já tinha participado vários anos e, voltando para o business school, era só coquetel de banqueiro, não tinha nada interessante, né? Quando eu voltei, a outra coisa, assim, no âmbito ambiental que tinha acontecido, você lembra que em Nova Zelândia, os franceses até mataram um cara, um português, que era fotógrafo, dentro do Rainbow Warrior, do Greenpeace.
A história que Mara se refere aqui é o atentado à bomba feito pelo governo francês ao barco Rainbow Warrior, do Greenpeace, ancorado em Auckland, em 10 de julho de 1985. O barco sairia da Nova Zelândia rumo ao atol de Mururoa, na Polinésia Francesa, onde o governo da França promovia testes nucleares. O Greenpeace tinha o plano de usar a viagem como um protesto pacífico. O atentado culminou na morte do fotógrafo do Greenpeace, o português Fernando Peireira, de 35 anos. Posteriormente, o governo da França assumiu a culpa pelo atentado e pagou a reparação à família de Pereira, à Nova Zelândia e ao Greenpeace. O caso reverberou por vários anos na luta ecológica.
Foi assim uma coisa chocante. O Greenpeace aqui na Austrália estava enorme, estava crescendo, né? Resultado, né? E eu fui trabalhar com o Greenpeace. No meu começo na Austrália era com ONGs, completamente. Passei anos no setor ambiental, comunitário, e daí trabalhei para Choice Magazine também, no setor assim, civil society, né? E daí eu só voltei para a finança 10 anos depois. Eu realmente tenho assim, uma carreira bem misturada.
E me fala um pouco dessa paixão por meio ambiente, porque é uma coisa que permeia a sua vida, mais que sua carreira. Você coloca muito esforço nisso e você tem muitos projetos disso. Então, eu queria que você me falasse um pouco do papel disso na sua vida.
É um papel assim, importante e muito triste, para falar a verdade, né? Porque esse desafio de proteger, regenerar a natureza é um desafio que já está bem entendido faz décadas, né? Bem naquela época, até a década de 70 já estavam conversando. 60 foram os livros grandes, mas desde aquela época nós fizemos muito pouco. E agora chegamos a esse estado que ultrapassamos assim, os limites naturais do planeta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu moro numa floresta subtropical aqui em Queensland, no Gold Coast, que eu tenho uma paixão enorme só de ter essa presença, né? Porque o ser humano faz parte da natureza, não é uma coisa separada. Só que na minha vida, tanto desapareceu. Então, eu moro no meio disso. É uma coisa muito maravilhosa, assim, em termos de bem-estar, de cultura, de tal. Mas também é uma coisa muito triste, né? Porque tem muito pouco tempo para a gente reversar isso. E o sistema global de capital, de crescimento e tal, é difícil, né, a gente entender como é que vamos conseguir uma maneira um pouquinho mais sustentável, né, porque tem que ser um pouco radical essa mudança.
A partir desses fatos de que a gente vive um momento muito delicado, que as mudanças precisam ser para ontem, você resolveu colocar os seus esforços para tentar fazer alguma coisa.
É, e eu tento fazer, assim, de vários níveis, em maneiras diferentes, sabendo que no meio de tudo isso tem um dilema tão grande, né? Porque não parece que nada vai dar no fim, né? Mas a gente tem que começar em tudo quanto é direção, né? De um lado, eu tenho uma oportunidade todo ano que é maravilhosa com Cambridge University. Tem um instituto, the Cambridge Institute for Sustainability Leadership. E é um programa high level executivo, né, C-suite. E cada ano em Melbourne tem assim um grupo de 100, 200 executivos que como se fosse assim uma imersão enorme dentro desse desafio, né? Mas super mainstream para poder levantar, mobilizar capital, mudar a direção, né? Tem essa parte. Daí tem a parte mais ativista. Que aqui é onde eu moro, tem muito risco. Nossa, eles estão querendo botar assim, infraestrutura turística em lugares super especiais. Tem risco de koala onde eu moro, sabe? Porque eles querem desmatar mais e tal, né? Então, eu trabalho também esse nível local. E eu trabalho, eu acho que a coisa que me dá mais felicidade é o nível cultural. Apareceu na minha vida, uns 4 anos atrás, 2 músicos clássicos. Um toca cello, o outro toca violino, né? Um casal. E eles inventaram uma companhia de música clássica pro ambiente médio. Se chama The Bowerberg Collective. E fazem música de passarinho, a coisa mais maravilhosa do mundo, mas de alta qualidade também, né? Agora mesmo, no fim de setembro, eu vou para Nova York apoiar o setor ambiental da Austrália, vários ONGs vão lá, no meio do New York Climate Week. E vai ser celebration da natureza da Austrália, né? E esses músicos clássicos vão com a gente para contar a história, né? Dessa natureza maravilhosa. Então, estou trabalhando em tudo quanto é nível, né? Mas eu estou também tentando ajudar essas partes mais difíceis. As partes, sabe, transição energética. Aqui na Austrália, o desafio de renováveis e atenção com o setor agrícola, tudo isso tem que acontecer. Minerais críticos, importantíssimos, mas muito difícil, porque também tem consequência ambiental, cultural e tal. Tem muito que fazer em relação à finança para a natureza, para poder investir. E a parte dos povos indígenas, aqui na Austrália, nós temos assim, uma história tão profunda, tão importante. E no Brasil também. Eu acho que essa sabedoria vai ser para os netos, especialmente, importantíssima, né? Então, em todos esses níveis, eu vou fazendo o que eu puder, que eu estou ficando velhinha também, né?
E o que mais que você está envolvida?
Eu sou diretora da maior companhia de serviços ambientais, projetos de natureza, de carbono, no setor de agricultura, de terra mesmo, né? Essa companhia se chama Green Collar. Já tem 12 anos, é um líder nesse espaço e foi comprada por investidores do Canadá. Não são investidores assim comuns, porque é o pension plan dos professores. Então, tem assim, um interesse, né, na parte intelectual e tal. E eu represento esses investidores canadenses nessa firma que a ambição é que seja uma firma enorme global, que em 10 anos seja parte dessa solução. Como mobilizar capital, envolver povo indígena de todos os lugares do mundo onde a gente tem que regenerar, proteger e tal, mas usando tecnologia, né? Interessante, moderna, de medir, de cultivar e tal. Então, tem isso que é uma coisa mais comercial. Eu faço parte de várias sedes, inclusive a fundação da firma de investimentos éticos aqui na Austrália, né? Se chama Australia Ethical Investment. E eu era diretora do board por 12 anos. Agora me aposentei do board comercial, mas fiquei no board da fundação. E a fundação está fazendo um trabalho maravilhoso, sabe? Cada ano eles dão tipo 2 milhões de dólares para ONGs e pesquisa e intercâmbio em setores desses que eu adoro, né? De clima, de tecnologia, de movimento natureza e tal. Então, isso faz parte. Eu sou voluntária em muitas coisas também. O ABCC, Câmara de Comércio entre a Austrália e o Brasil. E tudo voluntário, né? Um pessoal muito legal. E todo ano, desde 2022, a gente faz uma espécie de net zero gathering, né? Porque é interessante, o Brasil e a Austrália, as economias são bem relacionadas, né? Muita agricultura, mineração, essa parte de transporte difícil, distâncias enormes, né? Muito na água também. Então, tem muito para aprender um do outro e tem muito investimento de um para o outro, né? Então, eu fiquei super otimista de entender que o Macquarie Group já investiu 2 bilhões no Brasil. E a grande parte é nessa transição energética e tal, uma coisa muito importante, né? Essa colaboração, porque anos atrás era mais assim, competição, né? O Brasil, Austrália, tudo, mesmo mercado na China e tal. Agora, de repente, é uma luta junta, que eu estou adorando, né? Então, essa parte é importante. E várias coisas, né? Que vão ao lado de tudo isso, né? De vez em quando eu faço consulta em termos de tecnologia, que eu adoro muito, startups, especialmente startups de natureza, de tecnologia anticlima e tal. E passo muito tempo aqui em casa também, no meio dessa floresta maravilhosa.
Uma coisa interessante que tem no seu currículo é que durante os Jogos Olímpicos de Sydney 2000, você foi uma voluntária com a seleção feminina de futebol. Me conta um pouco dessa experiência.
Quando anunciaram que vinham as Olimpíadas, eu já tinha, assim, 30 e poucos anos, e eu estava jogando futebol num time feminino em Sydney. Isso depois de jogar 20 anos. Eu comecei jogando em Brotas, na fazenda da minha tia, com 4, 5 anos de idade, sabe, com os primos e tal. Adorava futebol. Joguei na Califórnia, joguei também na faculdade e tal. Daí eu tinha volunteer recruitment enorme para Sydney 2000, né? Porque foi um programa muito grande de voluntário. Daí eu liguei para a sede das Olimpíadas e falei assim, como é que eu posso ligar com a equipe feminina do Brasil de futebol? E a mulher falou assim, olha, não tenho a mínima ideia, só que o cara que é líder do programa de idiomas, ele vem cada domingo para catch up. E se você fica sentada aí num canto, todo domingo, um dia desse você vai conhecer ele. Eu fiquei, no terceiro domingo apareceu o cara, a mulher da recepção falou, olha esse o cara. Daí eu cheguei e falei assim, olha, eu moro aqui, eu entendo muito bem o jogo, eu tenho uma paixão e eu quero ser voluntária. Daí ele falou, tá tudo bem. Daí eu passei 35 dias com as mulheres mais inacreditáveis. Foi incrível, eu conheci a Cici. A Cici tinha saído assim, da Copa Mundial como que eles chamam Golden Boot, sabe? A formiga, que era jovem na época, né? Que tinha assim, uma capacidade. E eu simplesmente adorei e mantive essa ligação por muitos anos. Quando elas voltaram, eu acho que era tipo 2016, em Brisbane.
O ano foi 2014. Maraban nos mandou a data correta logo depois.
O attaché e trouxe todos aqui em casa para fazer um churrasco. A Cristiane, a pessoa mais incrível, sabe? Essas jogadoras inacreditáveis. Então, eu fico muito feliz que agora tem assim, uma capacidade muito tem melhorado no Brasil. São fortes, viu? Estou realmente lutando por elas ainda.
Você, então, fez um churrasco para a seleção feminina de futebol na sua casa em Gold Coast, é isso?
Nossa, um churrasco delicioso. E todas entraram na piscina e a comunidade aqui brasileira veio, musiquinha, sabe?
Um evento, então.
Foi muito bom.
Maravilhoso isso. Para encerrar essa conversa, o que você sonha para o futuro e o que você sugere para brasileiros, portugueses que ouvem o nosso programa, timorenses, que querem ter um maior engajamento com questões? Qual é o caminho? O que as pessoas podem fazer do ponto de vista civil, como cidadãos?
Se eu tivesse uma resposta fácil, né? É meio complicado, porque de um nível é o sistema inteiro que tem que mudar. E o sistema vai só mudar, sabe, confrontando a realidade da mudança climática, que agora vem quase diariamente. Aqui em casa, no nosso vale, nós tivemos um furacão, que não foi enorme, mas podia ter sido muito, muito maior, e um dia vai ser. 2 meses depois, um hailstorm, estufa de granizo, foi incrível. Assim, tamanho de laranja, pedras de gelo que caíram em todos os telhados, sabe? Então, nós temos uma experiência bem vivida, né, nessa mudança, e aqui no Gold Coast, muita parte da cidade não tem seguro mais. Ou não oferecem, ou o custo é tão ridículo, né? Então, tudo isso vai influenciar o nível do sistema inteiro, né? Porque tem que mudar. Os recursos são limitados. A gente faz de conta que não são, mas são, né? Mas daí tem essa parte mais local, nacional e tal. Então, eu acho que os caminhos são vários, né? Tem a parte política, que é muito importante. Eu fiz parte de uma campanha independente da comunidade aqui no Gold Coast.
É o McPherson, a região, é isso?
É, eu estou numa região aqui no sul do Gold Coast que está mudando bastante. Estamos continuando nessa base de comunidade, de se educar e tal. Então, por exemplo, em outubro, esse pessoal aqui do sul do Gold Coast, nós vamos fazer um evento sobre batteries. How to think about buying a battery, né? O pessoal já tem solar, mas como é que pode aumentar o solar com bateria, com carro elétrico e tal? E entender isso, assim, do nível de uma casa, sabe? Uma coisa concreta, né? De uma comunidade que pode comprar junto até, para diminuir o preço também, né? Tem esse nível. Daí tem um nível, assim, de plantar coisas, de fazer parte dessa mudança on the ground, sabe? Eu faço parte aqui no nosso council de um programa de restaurar os creeks. E eu planto todo ano árvore. E vem os vizinhos e eu ajudo eles também. E juntos nós estamos conseguindo. Ano e ano vai melhorando um pouco.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.